Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Vou ler um trecho da Bíblia. 1 Tessalonicenses 3:12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros, para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Coloco a ata da sessão anterior em votação, aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia da sessão.
Dia 7 de 7 de 2020. Projeto de lei número 19 de 2020. Altera o artigo 68 da lei municipal.
Número
74 de 2004, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente da outra providência.
Proposição
30 de 2020, vereador Taldir,
pedido de
informações. Solicita que o Executivo Municipal
informe
se o concurso público será realizado, caso não seja, como fica o ressarcimento das taxas de inscrições e apostilas adquiridas pela população.
proposição
Proposição número 31 de 2020, vereador Lucas, Felipe e José Luiz.
pedido de
De providências.
solicita
Solicita ao Executivo Municipal para que inclua na composição do Comitê Estadual
os
de Saúde, seguinte
seguintes
ordens e entidades:
representantes
da Câmara Municipal, Comissão de Saúde e Cidadania,
representantes
do Comércio Local Municipal,
um de cada
cada segmento,
brigada
Brigada Militar,
Polícia Civil e representantes dos conselhos municipais. Proposição número 32 de 2020, vereador Lucas, Felipe e José Luiz. Pedido de providências para que o executivo estude a possibilidade de realizar parceria com alguma empresa de internet ou telecomunicação para liberar o Wi-Fi gratuito aos dispositivos de alunos que não possuem internet em casa, para acesso exclusivo aos materiais didáticos enviados pelos professores. Proposição de número 33 de 2020, de todos os vereadores integrantes da Casa Legislativa. Um pedido de informação ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual da Saúde e Coordenadoria Estadual de Saúde, para que seja informado ao município quando serão destinados testes rápidos para o Covid-19, tendo em vista que estamos necessitando repor tais testes com urgência. Essa é a pauta da sessão.
Passamos para o pequeno expediente.
Está sem áudio.
Acho que tem que desligar o teu, né? Senão o Dudu falou que está dando problema.
Obrigado, Eduardo Ibner. Passamos para o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Atos.
Quero inicialmente cumprimentar a presidência da casa, nosso secretário Ibner, o nosso técnico Igor e a nossa mídia digital que está nos assistindo. Inicialmente, nós temos projeto de lei 19/2020, que entrou na casa para ser votado na anterior, mas foi baixado a comissão a pedido da vereadora Edione. Então, está voltando para nós apreciarmos e votarmos. O que que diz o seu contexto? Altera o artigo 68 da Lei Municipal de 1674-2004, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências. O IGAM, que é o órgão competente, já deu parecer favorável, um parecer altamente técnico e eficiente. Nós temos que votar hoje para adequarmos realmente à lei municipal de 1674 de 2004. Então, acredito eu que todos já devem estar de acordo com essa votação e vamos votar para a votação hoje, então. A respeito das proposições dos colegas, a proposição 030 de 2020, vereador Claudir, a respeito do concurso público, que dado o Covid-19, não é possível mesmo fazer, mas fica valendo, pelo que eu soube, meu colega Claudir, fica para valer até o momento realmente que a gente tiver concluído esse trabalho de Covid-19, aí, né? Concluído, que eu digo, sanado em termos de Estado, em termos de município. E quanto a ressarcimento, acredito eu, não posso dar certeza que eu não tive também, ressarcimento não vai, essa possibilidade quase não existe, porque isso vai ser feito, e além disso, se for feito agora, só vai ser aproveitado em 2021, aqueles que fizeram. Mas vamos deixar essa posição para os vereadores do partido da situação. Deve ter mais argumentos, então eles devem falar sobre isso aí com mais condições, né? Mas digo também para o meu colega Claudir que é uma proposição bem-vinda, que a gente é bom a gente saber para informar ao povo que realmente investiu um dinheiro e um momento sem justa causa, mas não podemos, né? O Covid-19, isso aí muda os planos de todo mundo. Prova está que nós estamos hoje fazendo online e não via câmera direta. Proposição 032-2020, vereador Lucas, Felipe e José. A respeito do Wi-Fi, eu acho também uma proposição bem-vinda, porque a gente sabe que tem muita gente no município que não tem essa possibilidade de ter Wi-Fi, não tem internet, não tem nada. Então, acredito eu que isso aí, o prefeito vai ter que se inteirar dos fatos e vai ter que ir junto com com o prefeito, os vereadores, né? Eu acho que quiser tomar conhecimento e participar, acredito que seja válido também. Posição 032. Proposição 033-2020, vereador, instrumento da Casa Legislativa, pedido de informações do Governo do Estado a respeito destinado a teste rápido Covid-19. Então, também isso aí é um caso emergência, caso de saúde. Então, essa casa deve votar tranquilamente esses quatro proposições e mais esse projeto de lei que está conosco aqui. Seria isso, presidente.
Obrigado. Tira o som dele. Tiro. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Cirineu. Estão me escutando, será? O vereador Cirineu ficou sem sinal. Voltou.
Alô. Deu. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, senhoras e senhores. Hoje nós voltamos a analisar o projeto de lei 19/2020, que altera o artigo 68 da Lei Municipal 1674/2004, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente e da outras providências. Trata-se de uma medida de recomendação do Ministério Público. O Ministério Público em Barra do Ribeiro abriu um procedimento preparatório que determinou ao senhor prefeito municipal que remeta projeto de lei à Câmara Municipal de Vereadores, prevendo a alteração do artigo 68 da referida lei, adequando-se ao a Lei Federal 12.651 de 2012 ou até revogando os artigos que assim forem necessários. Essa recomendação, ela teve por base uma orientação do Ministério Público da Defesa do Meio Ambiente, sediado na capital, que utilizou-se de um relatório intitulado Área de Preservação Permanente de Mata Ciliar, Estudo Exploratório sobre a Adequação das Legislações de Municípios Gaúchos ao artigo 4º da Lei 12.651/2012, relatório esse elaborado pelo Núcleo de Estudos sobre o Processo Coletivo da Escola Superior da Magistratura, a Ajures, cujo o escopo foi realizar uma pesquisa de legislações municipais no estado do Rio Grande do Sul que estivesse em conflito com o artigo 4º do novo Código Florestal. A conclusão desse estudo apresenta que 7 dos 78 municípios pesquisados possuem legislação em confronto com o artigo 4º da referida lei federal. Entre eles, Taquara, Farroupilha, Barra do Ribeiro, São Sebastião do Caí, Uruguaiana, Vacaria, etc. Barra do Ribeiro, nesse procedimento, está ali no relatório, frisando especificamente que o conflito está no artigo 68 da lei municipal. A partir, então, da instauração deste procedimento preparatório pelo Ministério Público, foram expedidas notificações ao presidente da Câmara, o senhor João Francisco, e ao prefeito municipal, Jair Machado, que oficiaram o Ministério Público, acusando o recebimento das notificações que continha a recomendação de adequação do artigo 68. Após ambas as respostas, o procedimento preparatório foi prorrogado por 90 dias pelo Ministério Público. O descumprimento à recomendação poderá ensejar a propositura de ação civil pública. Fiz questão de relatar isso porque me chamou a atenção na justificativa esse procedimento preparatório. E ali, então, está elencado as razões pelas quais o município está encaminhando este projeto de lei para análise da Câmara Municipal. Aliado a tudo isso, o que eu relatei agora, o parecer do IGAN foi conclusivo e atestou a viabilidade do projeto de lei 19/2020. Baseado nisso, então, eu convido os colegas a votarem favorável a este projeto de lei, atendendo, então, essa recomendação do Ministério Público de Defesa do Meio Ambiente, esse que tem sede no Ministério Público em Porto Alegre, e orientação que foi exigida, melhor dizendo, a exigência do Ministério Público local. Portanto, não é um projeto de lei que não tenha lá o seu embasamento jurídico. Barra do Ribeiro precisa se adequar à legislação federal e isso está fartamente demonstrado neste procedimento preparatório, cujos tópicos eu acabei de relatar. Com relação às proposições ora apresentadas, a de número 30 do vereador Claudir, é louvável a sua preocupação, mas eu creio que, pelo que foi apresentado logo do início da pandemia, houve a suspensão temporária da aplicação das provas até como medida de proteção sanitária. A proposição 31/2020 dos colegas Luiz Felipe, Lucas Campos e José Gonçalves, que solicita uma nova, ou melhor, um acréscimo à composição do Comitê Extraordinário de Saúde, também é de ser analisado com muita atenção. E a proposição 32/2020, que solicita ao Executivo Municipal a possibilidade de obter liberação de Wi-Fi gratuito para as escolas...
Tempo. Vereador Cirineu, tempo. Tempo de líder.
Como líder...
Tá, okay.
Apenas para concluir aqui, é interessante, né, se for possível isso, porque realmente muitas crianças não têm como acessar essas aulas através de dispositivos, se não tem uma internet boa e confiável. E, por último, a proposição 33/2020, que essa casa todos estão assinando, realmente é uma preocupação que foi externada inicialmente pelo colega Eduardo Bischoff, da necessidade de que hajam testes rápidos para o Covid-19. Isso, sem dúvida, auxiliará em muito na prevenção e que seja evitado, então, a proliferação do vírus. Muito obrigado. Era isso por enquanto, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
O vereador Cirineu, faça favor de desligar o microfone.
Ah, pois não.
Eu não estou como anfitrião, tá? O anfitrião é o Igor, tá no computador dele. Se ele passar para mim aqui, cai a conexão com o Facebook, tá? Então eu pediria que cada um que falasse desligasse o microfone. Com a palavra, o vereador Claudir.
Claudir caiu, não está aqui. Hein, tem que olhar o... Só um segundo que o
Eduardo Ibn vai olhar o computador do Igor para ver se o Claudir está pedindo para entrar de novo na sala. Fazer assim, para a gente não ganhar tempo, vamos passar para a vereadora Johnny, todos de acordo, que aí quando o Claudir retornar, ele fala. Vereadora, passar, vereadora Johnny, com a palavra. Não estou escutando a vereadora Johnny. O áudio está... Eu acho que a vereadora Johnny não está nos escutando.
Agora sim.
Ah, ok.
Senhor presidente, colegas vereadores, a todos que estão nos ouvindo de casa, eu quero falar sobre a proposição 30 do vereador Claudir sobre o concurso público. Eu quero alertar ao senhor prefeito municipal que já existe jurisprudência, estava pesquisando por aqui, de que prefeituras municipais por aí afora pagaram R$1.000 por concursos suspensos. Então, fica um alerta para o prefeito para não deixar onerar os cofres públicos quanto a isso que o vereador falou, e é preocupante mesmo. Que ele fala de devolver a taxa de inscrição do concurso público. Quanto ao pedido de indicação, lá na comissão, no comitê do Covid-19, eu havia colocado discussões em redes sociais e havia sempre cobrei via grupo na Câmara de Vereadores que nós tivéssemos um representante, até porque o nosso presidente, nem ele sabia do primeiro decreto quando eu questionei no grupo nosso oficial do nosso WhatsApp. E ele prontamente, como um bom presidente que é, ele solicitou ao executivo, então, o decreto do prefeito para nós, pelo menos, tomarmos consciência. Eu acho de extrema importância que a sociedade civil organizada faça parte de tudo o que está acontecendo no nosso município e nós também, que nós possamos saber, pelo que vi também no grupo do WhatsApp nosso, o vereador Eduardo, ele faz parte do comitê. Então, tendo em vista que eu solicito a ele que ele nos mantenha informados sobre tudo o que está acontecendo nesse comitê e nos passe também os decretos, que a gente não saiba somente em meios de comunicação, em meios de redes sociais. Porque, assim como todos vocês, não é só eu que recebo solicitação das pessoas para que possa explicar ao que está acontecendo. Ao que está acontecendo em nosso município. E também a proposição 32 de liberar a internet Wi-Fi, acredito eu que a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Educação Municipal, ela tenha verba suficiente para fazer o tal feito, pois, conforme pedido do vereador, dos nobres vereadores, é importante que as pessoas tenham Wi-Fi gratuito para poderem ficar em casa, sem ir à aula, e se tornar um ano letivo legal para que todos possam fazer os seus devidos trabalhos, os seus devidos temas de casa, enfim. E fazer um pedido também, conforme solicitado pela comunidade escolar, de que existem muitos temas de casa para as crianças e que não façam tanta, não assoberbem tanto as crianças quanto a temas de casa, a matérias que nem mesmo os pais sabem ensinar às crianças da nossa comunidade escolar. E também a proposição de número 33, que nós assinamos um pedido ao governador do estado, que para serem destinados testes de Covid para o nosso município, do qual o vereador Eduardo tomou a iniciativa, deu o pontapé inicial louvável do nosso vereador. E eu tendo em vista também que o nosso executivo, ele recebeu da União, porque hoje a saúde ela é municipalizada, né? Ela recebeu da União quase 2 milhões de reais. Acredito que os testes, o vereador Eduardo pode explicar melhor, eles não sejam tão caros assim. Que não façam terrorismo com essa proposição, quanto ao nosso governador, de que ele tem obrigação de dar os testes. Se a saúde nossa no município é municipalizada, com esses 2 milhões, com certeza, eu acho que dali nós podemos tirar, porque a prevenção que está sendo feita no município, ela não ultrapassou as... Foram todos os recursos que nós demos, quase 30% todos os meses, a Câmara de Vereadores. Então, eu acredito que é um pedido legal, mas não é um pedido para se fazer politicagem. É um pedido para se fazer, sabe para quem, colega vereador Eduardo, também? Para o nosso órgão federal, para o Bolsonaro. Se ele mandou 2 milhões de reais, eu gostaria que o senhor, como presidente, aliás, representando a nossa Câmara de Vereadores no Comitê da Saúde, da parte do Covid, que é da Comissão da Saúde na Câmara, que eu acho bem importante, que é o único médico que temos, que possa nos fornecer dados à destinação desses quase 2 milhões de reais que veio do órgão federal para combater o Covid no nosso município. Volto nas explicações, cronometrada, volto nas explicações, um grande expediente. Muito obrigada. Presidente, colegas vereadores.
Obrigado, vereadora. Vereadora Claudir está com problema na internet. A gente não sabe se ele vai vir até a Câmara, mas a gente ele está tentando arrumar a internet dele, o Eduardo me passou agora. Tá, então vamos passar para o vereador Eduardo, com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, José Igor, que nos proporciona fazer essa reunião à distância no dia de hoje. Temos uma pauta bastante importante hoje e muito dela é em volta da questão da pandemia por Covid-19. Inicialmente, eu gostaria de dizer, com relação à proposição do vereador Claudir, que trata do concurso público, primeiramente, o concurso público foi feito o processo de licitação, processo de dispensa de licitação, em que o Fundatec foi contratada para prestar esse concurso. Né? A gente tem, e eu peço em uma questão de ordem, que a Fundatec seja questionada nesse pedido de informação. Né? O município terceirizou esse serviço. É muito importante essa proposição do vereador Claudir, essa preocupação é importantíssima, mas que fique claro que em tempos de pandemia, decretos de calamidade, a questão, a preocupação da vereadora Dione é importante, mas não se aplica, né? Não vai haver concurso nenhum enquanto houver decreto estadual que proíba aglomeração de pessoas. Isso é a situação em todo o estado e em boa parte do país. O concurso não está cancelado, ele está suspenso. Não se sabe quando vai terminar a pandemia, ninguém sabe. Quem souber essa resposta, uns gostam de chutar e têm passado vergonha, inclusive colegas médicos e colegas partidários, né? Mas assim que passar e a gente não tiver nenhuma bandeira amarela, acredito que possa acontecer o concurso público e aí as pessoas vão ter o seu concurso realizado. O concurso tem que acontecer Isso é um serviço prestado pela Fundação. Então, eu faço uma questão de ordem pedindo para adicionar esse pedido de informação, pedido de providências, à própria Fundatec sendo questionada sobre isso. E, obviamente, se o concurso for cancelado, acredito que não vai ser cancelado, não tem por que ser cancelado, está sendo postergado, que vai ter que ser ressarcido, todas as pessoas pagaram, né? Obviamente, né? Isso é uma questão legal, é o direito de todos. Né? Quanto ao outro pedido de providências, disponibilidade de Wi-Fi, né? Isso é uma discussão do Estado que chega a ser até, eu acho muito louvável, importantíssimo esse pedido recendo realizado, mas isso está muito longe da realidade da comunidade, né? Você sabe muito bem que as pessoas elas não têm nem acesso, mal têm acesso, algumas não têm acesso a celular e a computador. Hoje, o último dia que eu estive no consultório, minha secretária casualmente trabalha no Estado também na educação e ela me pediu doação de celular para aluno. Então, eles não têm nem a celular, né? Tem prazo para eles entregarem trabalhos e eles disseram, olha, professora, não posso entregar no tal dia porque eu vou ter acesso ao celular só na quinta-feira. Então, é louvável que sai, mas assim, não vejo possibilidade de se concluir o ano letivo à distância numa população mais com menos acesso à internet e à tecnologia, né? Espero sinceramente que isso tudo passe e se possa completar o ano letivo, nem que se emende no próximo do ano que vem, né? Mas, de qualquer forma, eu sou a favor da proposição e também acho que isso tem que ser cobrado do governo do Estado, que a maior parte dos alunos do município, eles são de colégios estaduais, né? Então, o Estado também tem que ser cobrado quanto a isso. Mas, louvável a atitude dos colegas e tem meu apoio também. Bom, quanto ao pedido de testes para Covid-19, já de antemão, já solicito meu tempo de liderança de governo, presidente João. A gente tem, por pactuação de toda a questão do Comitê Estadual e Federal de Combate ao Coronavírus, né, que quem distribui os testes, quem está trazendo os testes é o Estado. Né? Sempre o comitê trabalhou com a previsão, tal dia vocês vão receber mais testes. O município já está comprando testes também. Preços são infinitos preços diferentes, infinitos testes de formas diferentes, mas o que a gente não pode trabalhar é com falta de previsibilidade. Né? Essa semana, a coordenadora de epidemiologia do município questionou o Estado quando que vamos receber e disseram não sabemos. Não sabemos quando. Isso é muito sério, né? Como é que vai se planejar quantos testes vão ser realizados se a gente não tem... A gente não sabe como, né? Como eu disse no Facebook, falei para vocês e torno claro isso aqui, a gente não está com falta de testes. A gente não pode trabalhar com falta de previsibilidade de quando a gente vai ter teste a mais a ser recebidos por parte do Estado. Essa questão dos 2 milhões, o município não recebeu 2 milhões, tá? Isso foi parcelado. E se a gente colocar na ponta do lápis com os gastos que a gente tem de salários e de outras coisas da saúde, que a gente tem uma previsão orçamentária, não sobra grande coisa. A questão que o governo federal passa 2 milhões, estão sendo parcelados em 4 parcelas, não é limpo esses 2 milhões. Muito vai para a diminuição dos próprios tributos, mas para pagamento de ações relacionadas à pandemia, seja salário de funcionário da saúde, seja EPIs para profissionais da saúde, o novo local da saúde que a gente para trabalhar com a pandemia, seja para cestas básicas que foram entregues pelo serviço social. Isso tudo está sendo feito. E também de testes, apesar de não ser atribuição do município e apesar de nenhum município estar fazendo essa questão. Então é muito importante que essa casa tome essa iniciativa de questionar o governo do Estado de qual é a previsão. A gente não pode trabalhar sem previsão, né? Muito importante isso e eu agradeço aos colegas por assinarem junto comigo nesse pedido de informação, pois isso é muito importante para o planejamento da pandemia em si no município. Né? Por exemplo, ontem a gente teve mais de 40 testes rápidos realizados. Né? Imagina toda vez que a gente tiver um pequeno surto em alguma instituição que a gente tenha que fazer um teste positivo mais de um dentro daquele local, depois toda a família de cada um, os testes vão muito rápido, né? Em paralelo a isso, a gente também está tendo uma demora também pela parte do LACEN, que é um órgão do Estado, para ter o resultado dos testes PCR, né? Que são os testes indicados para pacientes com a fase aguda da doença, né? Também é uma coisa que preocupa demais. Eu vou também realizar um ofício em breve, conto com os colegas, para levar ao Estado o porquê dessa demora, né? O sistema privado está fazendo o teste em um dia e o Estado está só largando o decreto, nos exigindo que siga o decreto, e não está dando subsídio adequado para o município e para o cidadão. Que a gente haja nesse sentido, e, enfim, conto com o apoio dos colegas, acredito que todos os projetos, todas as proposições aqui de hoje são bastante importantes, e tem meu apoio, tá? Eu volto no grande expediente, muito obrigado.
Obrigado, vereador. O vereador Claudir está conosco agora na Câmara. Eu já vou passar a palavra para ele.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Então, eu voltei ao vivo de novo, tinha caído a minha internet. E quero, então, falar primeiramente desse projeto de lei de número 019, que ficou baixado em comissão na sessão anterior, que eu acho que agora veio o parecer do IGAN, né? Provavelmente vai ser aprovado nessa sessão. E espero que, de repente, esse projeto não seja para beneficiar ninguém, e sim para favorecer os pequenos moradores que... Às vezes tem uma árvore que precisa tirar um galho, de repente, que está em cima da sua moradia. É uma burocracia muito grande para acontecer isso. Então, espero que esse projeto não seja para beneficiar alguém, tá? Então, se depender da minha parte, tenha o meu apoio. E a respeito da proposição que eu fiz de 030, que é onde eu peço a informação ao executivo a respeito do concurso público, que não saiu, a gente entende a situação que está se passando, né, dessa epidemia, mas tem uma grande preocupação da população que arcou com essas despesas de taxas, apostilas, né? É um dinheiro que, nesse momento que a gente está passando, está fazendo falta já para muitos. Então, eu peço uma informação ao Executivo Municipal que dê uma informação para a gente se vai sair esse concurso, se não vai sair, se quem pode ressarcir esses gastos. E a respeito da proposição também do nosso colega Lucas, Felipe e José, também tem o meu apoio. E essa da a respeito da internet também, que é muito importante, tem muitas pessoas que moram num bairro mais pobre da cidade, que não tem acesso à internet, que possa acompanhar os seus estudos e que necessitam desse serviço da internet. Foi o meu caso agora, eu estava em casa na sessão e caiu a minha internet, não voltou mais, então eu tive que vir até a Casa Legislativa aqui. Então, por enquanto seria isso, Né? E peço, né, encarecidamente se essa informação do executivo a respeito do concurso público. É isso aí, presidente.
Obrigado, vereador. Continuando então agora na ordem, com a palavra o vereador Felipe. Ok.
Então, primeiramente, boa noite a todos, presidente desta casa, colegas vereadores, o Igor, que fez um trabalho para a gente poder estar nessa sessão aí e transmitindo ao vivo pelo Face da Câmara, o Eduardo, secretário, e a todas as pessoas e amigos e amigas que estão nos assistindo pelo Facebook da Câmara. Uma boa noite a todos. Então, aqui primeiramente, na ordem do dia, quero falar do projeto de lei, né? Esse projeto 019, que voltou a esta casa, estava baixado em comissão, e dentro de diversos embasamentos e pareceres do IGAN, então, acho que não teremos problemas de aprovar na sessão de hoje. Sobre as proposições, então, a primeira proposição, que é a 030, pedido do vereador Claudir, como todos já falaram, né, nas suas falas anteriores, é o anseio de toda a comunidade, de algumas pessoas que estão inscritas, né, algumas não, diversas pessoas dentro do município e fora do município que estão inscritas nesse concurso, e todo mundo entende, a gente entende que seria realizado se não tivesse essa pandemia, né, que se encontra no mundo, e infelizmente não pode ser realizado. Mas as pessoas perguntam, né, querem saber um parecer, querem saber uma informação, se vai ser realizado, quando, isso ninguém sabe, né? Mas um parecer de uma informação, se será cancelado, não será cancelado, acho que foi um pedido bem louvável, assim, né? A gente sabe que não temos datas, né, para quando vai encerrar isso, ninguém sabe, né, quando vai normalizar tudo, ninguém sabe, mas é um pedido bem louvável do vereador Claudir, sobre essa proposição. A proposição 031, que é uma proposição minha, né, do vereador Lucas e do vereador José, que é um pedido de providências ao Executivo Municipal, que a gente solicita, né, e acha de extrema importância mesmo, que também inclua, né, no comitê diversos órgãos, né, que são importantes dentro do nosso município. O Comitê Extraordinário de Saúde, né, que são os seguintes órgãos de entidades, representantes da Câmara Municipal, a Comissão de Saúde e Cidadania, representantes do comércio local, um de cada segmento, é muito importante também, a Brigada Militar, a Polícia Civil e os representantes dos conselhos municipais. Acho que é importante esse acréscimo no, né, no Comitê Extraordinário de Saúde para também juntos decidirem e trazerem informações, né? Então, acho uma bem louvável. Seguindo aqui a proposição 032, também de autoria minha, do vereador Lucas e do vereador José, dentro até também pode ser relacionado ao Estado também, mas foi ao município, que a questão de internet, né, é uma dificuldade, já é uma dificuldade às vezes os alunos, né, ter o acesso durante as aulas também, né, virem as aulas às vezes, né, pela distância e com esse momento que se encontra de pandemia que a gente está, se torna mais difícil ainda talvez o acesso à internet, né, muitos não têm às vezes condições de ter uma internet e carregar alguns aplicativos, algumas coisas para fazer suas atividades. Sabemos que o ano letivo está sendo um ano bastante complicado, professores se desdobrando, fazendo seus trabalhos ao máximo, né? E se reinventando, todos se reinventando para trazer uma qualidade e trazer informações e trabalhos a esses alunos, né? Mas talvez seria de bastante importância dar uma analisada sobre essa questão da internet e ter uma internet gratuita para aqueles que não têm acesso e nem condições de acessarem seus trabalhos, né, que são publicados em grupos ou em algum aplicativo. Seguindo aqui a proposição 033, que partiu do vereador Eduardo e todos aqui desta casa assinaram, eu acho que todo o procedimento que é em razão ao Covid-19, qualquer ação a ele...
Tempo, vereador.
É tempo de líder.
Ok.
Todos entendemos que qualquer ação, qualquer iniciativa ao Covid-19 é louvável e de suma importância, né? Eu acho que é um pedido de informações. A gente, às vezes, tem um procedimento de testes e acaba sendo pego de surpresa, tem que realizar bastante testes e acaba ficando sem. Então, é um pedido, uma informação, toda informação que vem através de Covid-19 é louvável. Estamos num momento delicado, né? Num momento bastante complicado, um vírus aí que a gente não sabe, né, quando o tempo vai terminar isso. E então é isso. Então, qualquer ação via municipal, estadual, federal que seja louvável ao Covid, a gente está de acordo. Da minha parte, era isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vai com a palavra o vereador José. Vereador Felipe, vai desligar o áudio, faz favor. Obrigado.
Está me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Boa noite, senhor presidente, secretário Ibner, José Igor. Muito obrigado especial para o José Igor, porque se não fosse através dele, a gente não teria essa condição de fazer essa sessão. A todos os colegas vereadores, eu quero me ater a respeito da... um pouquinho em cada proposição, mas a respeito do... foi baixado em comissão na sessão passada, não tem por que relutar contra isso, já foi tudo, já foi bem explicado anteriormente pelos colegas vereadores. Quero parabenizar também, não é aniversário, mas eu quero parabenizar o colega Claudir pela sua proposição de suma importância. As pessoas também, acho que com todos os colegas, é uma preocupação se esse dinheiro vai ser devolvido ou não. Eu sou sabedor que muitas pessoas, na época, até arrumaram dinheiro emprestado porque não tinham condição de comprar suas apostilas e tal. E hoje elas nos perguntam, assim como perguntaram para o vereador Claudir e para os demais colegas. E que bom que esse concurso, pelo que eu entendi aqui, na explanação dos colegas, só está adiado por um tempo. Não poderia ser diferente, porque a gente sabe que nessa época de pandemia, nós temos que ter esse entendimento, não é verdade? Até por causa da aglomeração de pessoas, tem uma empresa terceirizada por trás, e eu creio que tudo isso aí vai ser resolvido. E quero também falar das proposições que eu assinei junto com os colegas, Felipe e Lucas, a respeito de conseguir uma liberação de Wi-Fi voltada para os estudantes. Sei dessa importância, o colega Eduardo já nos deu nos ajudou com isso, com essa informação, que realmente necessita. E claro que a gente não vai fazer algo aqui, alguma proposição ou algum projeto de lei que não é uma possibilidade. Então, mas dentro do possível, que estudem essa possibilidade. porque muitos jovens hoje ficam em casa, né? E não têm a aula presencial, então necessita realmente para fazer trabalho, e todos nós sabemos disso, né? Então, que estudem essa possibilidade aqui da proposição que a gente fez, tá? E a pauta, ela é curta, mas importante. Eu estou olhando aqui, essa solicita ao Executivo Municipal para que inclua na composição do Comitê Extraordinário de Saúde os seguintes órgãos e entidades: representantes da Câmara Municipal, Comissão de Saúde e Cidadania, representante do comércio local, um de cada segmento, assim como bem falou o meu colega Felipe. Brigada Militar, Polícia Civil e representante do comércio municipal. Eu acho que não tem muito que a gente falar, para não ficar muito repetitivo, a respeito das proposições. E essa aqui é pedido de informações para que seja informado ao município quando serão destinados testes rápidos. Assim como nosso nobre colega Eduardo Bischoff falou, né, partiu dele, todos nós em comum acordo assinamos, teve unanimidade, então, tranquilo, eu sou favorável a todas as proposições, tá bom? Eu acho que era isso, obrigado, presidente. Era isso, volto no grande expediente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Lucas.
Estão me ouvindo?
Sim.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, doutor Eduardo Ibner, nosso amigo José Igor, que nos está propiciando esta sessão virtual, e a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara Municipal. Bom, para começar, eu queria fugir um pouco da pauta aqui nesse pequeno expediente, para dar o meu relato, uma mensagem aqui, que hoje o dia, infelizmente, amanheceu mais triste, mais cinza, mais chuvoso aqui para nós, em Barra do Ribeiro, com a perda do nosso amigo Leonardo Prado, o Foca. Né?
Vereador Lucas, a vereadora Johnny está levantando a mão lá.
Nosso colega, doutor...
Só um pouquinho, Lucas. A vereadora Johnny está escutando? É uma questão de ordem que a senhora está falando? Está pedindo? Vereador, a senhora quer falar? Só para...
Questão de ordem, senhor presidente.
Ok.
Tem as explicações pessoais para o vereador Lucas para não se tornar tão extensa a sessão. E também temos o grande expediente, então... Neste momento, é somente debater sobre o que está em votação. Vereador Lucas, se atenha ao regimento interno. Muito obrigado, okay. Senhor presidente.
Obrigado. O Lucas, o teu áudio, para mim, está baixo. Não sei se para os outros como é que está. Não estou te escutando muito. Tua voz está baixa.
Então, eu quero que o presidente me assegure meu tempo. Mais uma vez, cumprimento a todos. Boa noite. E vamos ao assunto específico do pequeno expediente. Bom, primeiramente eu queria começar falando sobre a importância de nós ouvirmos a comunidade e trazer assuntos de interesse deles para esta sessão. E é ouvindo eles, e com esse objetivo, que trazemos aqui esta proposição de número 31, onde a gente solicita ao Executivo para que inclua na composição do Comitê Extraordinário da Saúde representantes da Câmara Municipal, representantes do nosso comércio local, Brigada Militar, Polícia Civil e também representantes dos conselhos municipais. Bom, antes de mais nada, não foi uma ideia que me veio da cabeça. Foi ouvindo as pessoas e avaliando os decretos de nossa região e dos municípios vizinhos, onde eles já apresentaram composições semelhantes a essas para discussão de ações que seja de enfrentamento ao Covid em seus municípios. Então, eu entendo que sim, quanto mais pessoas de várias partes da nossa comunidade estiverem participando desta construção, eu acredito que será melhor e de maior aceitação cada ato que o Executivo Municipal for fazer. Né? Porque num atual cenário de calamidade pública, se faz necessária a maior participação e união de diversos setores da nossa comunidade para esse plano de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Bom, sobre a proposição de número 32, onde a gente solicita ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de realizar uma parceria com alguma empresa de internet e telecomunicação para liberar o Wi-Fi gratuito aos dispositivos de alunos que não possuem internet em casa para acesso exclusivo aos materiais didáticos enviados pelos professores. Bom, essa foi mais uma demanda que ouvimos a nossa comunidade. Venham alunos, venham professores, venham pais, né, comentando para nós essa dificuldade que estão tendo para acessar os materiais didáticos. Né? Tem algumas turmas que, às vezes, nem a metade dos alunos não consegue baixar todo o material PDF para conseguir retornar aos professores. E cabe a nós, como vereadores, né, trazer essa discussão para a Câmara Municipal e que seja avaliado pelo nosso executivo e que tente achar o melhor caminho para que resolvamos juntos este problema, essa dificuldade que vem enfrentando. Sei que o Estado está planejando em montar uma plataforma onde não gaste dados de internet, mas enquanto estiver no papel, não está sendo executado. Então, cabe a nós aqui, vereadores, e atentos às dificuldades do nosso município, trazermos esta pauta para discussão, para quem sabe tentarmos resolver este problema. E sobre as demais proposições dos colegas, sou totalmente favorável, tanto ao projeto de lei do Executivo, que veio novamente à votação, a proposição do vereador Eduardo é louvável, acho que a questão dos testes rápidos é importante até para um melhor cercamento, né, como ele mesmo citou, assim que tem um surto em algum lugar, é possível, quanto mais testes tu tiver, conseguir...
Tempo, vereador.
Tempo de líder, presidente. Okay. É possível tu começar a cercar melhor aonde está localizado o vírus. Então, sou favorável a esta proposição que todos estão assinando junto e volto no grande expediente falando sobre os demais assuntos de interesse da nossa comunidade. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente, com a palavra o vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, vou usar esse meu tempo no grande expediente para realizar uma correção. Na última sessão, eu informei de forma errada que a verba destinada ao ginásio de esportes da Pavão havia sido uma emenda parlamentar do deputado Alceu Moreira. E naquela oportunidade eu fui corrigido pelo colega José Luiz, que disse que foi do deputado federal João Derli, e ele tem razão. Realmente eu me equivoquei, essa verba foi uma destinação do deputado federal João Derli, que nosso multicampeão olímpico aqui de 2005 e 2007, que continuou mesmo fora do esporte, investindo os seus conhecimentos e investindo toda a sua capacidade no incentivo ao esporte. Prova está essa emenda que ele destinou à Barra do Ribeiro. É muito importante, e também pelo trabalho dele, que teve à frente da Secretaria de Esporte do Estado do Rio Grande do Sul, está agora fora da secretaria, porque pretende concorrer a um cargo nessas próximas eleições, mas eu deixo aqui o meu agradecimento pelo excelente trabalho e pela emenda que ele destinou à Barra do Ribeiro, que irá beneficiar a comunidade da Pavão e dos arredores ali. Era isso que eu tinha no momento. Agradeço, senhor presidente.
Vereador Cirineu, já encerrou?
Sim, senhor presidente.
Obrigado. Tá, okay. Desculpa, eu fui falar com o vereador Claudir aqui. Né? Como o Claudir não vai falar agora, a vereadora Jones está com a palavra. Ainda não. Vereadora Jones, não estou escutando. O seu... Não está liberado o seu som aí. Seu microfone.
E agora? Agora liberou?
Ok.
Liberou? Eu quero mostrar para vocês, colegas vereadores, o que está acontecendo na nossa Extremosa, uma das localidades da nossa cidade, e o que está acontecendo lá na Extremosa. Isso aqui que está acontecendo na nossa Extremosa. Estão vendo aí? Olha só. Vocês... Então, não sei se vocês têm conhecimento que nós, nos próximos dias, nós vamos ter mais de 118 milímetros de chuvas aqui no nosso município. Vocês sabem o que, que é isso? Vocês sabem o que pode fazer de estrago, não só na nossa Extremosa, como em várias localidades do nosso município? Por exemplo, o que eu quero dizer para vocês, viram bem o que está acontecendo? Olha isso aí. Por pouco de chuva que veio. Agora imaginem 118 mm de chuva que vai chegar no nosso município. Opa, acho que deu problema aqui. Estão me vendo aí? Estão me vendo?
Ok.
100 mm de chuva é uma área de numa área de 1 m², a lâmina d'água, ela forma pela chuva e a gente se calcula isso em torno de 0,1 metro de água por 1 m² de terra, ou de paralelepípedo, enfim. Então, vocês imaginem o que vai acontecer no nosso município. E não é só isso. Eu quero que vocês vejam também, hoje, no nosso cemitério municipal, fizemos uma visita até lá, nosso cemitério, que tinha hoje o enterro do menino. E eu quero que vocês vejam como está o nosso cemitério. Por isso é tão bom a nossa tecnologia. A nossa tecnologia é bom para vocês verem o que está acontecendo. Olha como está, gente, o nosso cemitério municipal. Nosso cemitério municipal, ele está, olha, intransitável. Com esse pouco de água que aconteceu, olha como se encontra o nosso cemitério municipal. Além de ser intransitável, olha os lixos que nós temos no nosso cemitério municipal. Então, assim, eu quero que vocês, colegas vereadores da base de governo, vocês levem até o prefeito, acredito que ele vai olhar este vídeo e vocês analisem bem o que está acontecendo na nossa cidade. Quando eu falo da má administração, vereador Eduardo, vereador Cirineu, eles me contestam. Me contestam dizendo que, não, então, limpar valos, limpar bueiros, do quanto tanto foi solicitado por esta casa, por quase que a maioria dos vereadores, não é verdade? O que eu estou falando alguma em verdade? Não. Então, esperar acontecer as chuvas para que tudo isso venha a acontecer. E também questiono que foi tirado do nosso leito, da nossa via, passando nosso cemitério municipal, foi tirado terra de lá. Porque essa terra não foi colocada, gente, na nossa Extremosa. Esse povo sofre lá há muitos anos e todo mundo sabe disso, inclusive o nosso governo municipal. Agora, por quê? Por que, que não colocaram lá essa terra? Foram colocar num terreno particular. Esta é a minha revolta. Isso que eu fico braba, entenderam? Vocês acham justo nós estarmos, com que nós estamos passando no nosso município, em pleno Covid, nós temos uma localidade que é Extremosa, abandonada, à mercê das chuvas, mais uma vez nós teremos enchente. Vocês têm noção o que é 118 milímetros de chuva por hora? Você sabe o que é isso? Você tem conhecimento do que é isso? Eu não acredito que a Prefeitura Municipal não acompanhe a meteorologia, assim como todo mundo acompanha. Eu acompanho, vocês acompanham. Quer dizer, nós vamos ter muita chuva vindo por aí. E o que estão fazendo? Nada, não fizeram nada. Tiraram a areia da nossa estrada e colocaram aonde? Num terreno particular. Essa é a indignação. Aí depois eles diziam o quê? Não sabia. Cometeram crime e não sabiam. Se isso era para ter sido colocado nas localidades em que está acontecendo o que está acontecendo. Não é verdade? Então, vocês concordam comigo? Acho que vocês concordam. Porque vocês pediram há tanto tempo que isso fosse resolvido na nossa cidade. E até hoje não é resolvido. Até hoje vai acontecer o que aconteceu sempre. Vai inundar como inundou sempre. Por irresponsabilidade do Executivo Municipal. Por irresponsabilidade do Secretário de Obras, que só quer tapar o sol com a peneira. E olha, eu digo isso aí e torno a repetir que o nosso Secretário de Obras está preocupado com o quê? Com ser nosso CTG. Nada contra o CTG, mas nós temos o trivial para fazer na cidade. O trivial tem que ser feito no nosso município. E não está sendo feito. E muito boa a tecnologia, porque eu sempre quis fazer isso, mostrar o que está acontecendo, para vocês, vereadores, saberem o que está acontecendo no nosso município. Não é tapar o sol com a peneira. As coisas não são assim. As coisas têm que ser resolvidas. Resolvidas antes que aconteça. Depois não adianta arrumar o salão paroquial, arrumar o Gatinão, que nem até interditado está, para colocarem as pessoas. Quer dizer, qual é o problema de resolverem nessas localidades que estão sofrendo à mercê do tempo? É quando vai chegar a enchente, vai tomar conta, vai deixar todo mundo inundado. Vocês sabem disso. Então, assim, ó, façam um cálculo, se quiserem me perguntem, pesquisem no Google, é importante. Que 118 milímetros de água caída é por metro quadrado, equivale a 0,1 metro quadrado por hora. Por hora. Vocês têm noção?
Tempo, vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Volto nas grandes pedidos, nas explicações pessoais. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, abri a previsão do tempo aqui. Clique RBS, quarta-feira, Barra do Ribeiro, 26 milímetros previstos. Tá? Talvez a vereadora tenha dito que tenha pensado que sejam 100 milímetros no acumulado, desde que começaram a chuva. Realmente está chovendo muito. Está, né? Chovendo muito desde a madrugada de ontem para hoje. Isso, obviamente, não é problema só do presente. Né? É um problema crônico na cidade, que não tem que ser negligenciado de forma alguma, né? Tem que ter ação, né? Mas dizer que só esse prefeito e só essa Secretaria de Obras não teve, e tem, mas não teve adequado cuidado quanto a isso, é bater em algo que todos os prefeitos anteriores tiveram muita dificuldade. O prefeito, esse prefeito Cirineu, nosso colega vereador aqui, pode nos falar com propriedade, né? Uma cidade litorânea, baixa, infelizmente quando chove muito é uma correria, né? Vamos torcer muito para que não aconteça o pior, né? Afinal, já estamos numa situação econômica muito complicada, muitas pessoas perdendo o emprego, com dificuldade para se manter, imagina uma enchente aí, né? Então, o alerta é muito importante para todos nós e para a Secretaria de Assistência Social, para a Secretaria de Obras, acender o alerta vermelho, Defesa Civil, para ter muito cuidado com o que está acontecendo já, com bastante chuva acumulada no momento. Voltando à questão dos valores repassados pela União para o enfrentamento ao Covid. Se a gente for na lei, a lei complementar 173 do governo federal, ela é bem clara, né? Esses 2 milhões e 100 mil, que no fim virou 1 milhão e 700 mil, que são parcelados em 4 parcelas, 83%, isso está no artigo da lei, no artigo 5, artigo 5º, 83% é para mitigar a queda da arrecadação, né? É esse valor que está mantendo e garantindo o pagamento do salário dos funcionários, garantindo o funcionamento adequado da máquina pública, especialmente na saúde, né? E 16% são voltados para a questão do enfrentamento do Covid. E estão sendo aplicados no enfrentamento ao Covid, né? A gente vê relatos, inclusive, de pessoas de fora da nossa cidade que vêm aqui e ficam abismados com o trabalho muito bem realizado, né, pelo nosso município, né? Barreiras sanitárias, limpeza na cidade, entrega de máscaras, entrega de luva, álcool gel, não falta equipamento de proteção individual para os nossos funcionários, coisa que eu vejo na minha prática em Porto Alegre, falta de EPI, não falta na nossa cidade. As pessoas têm acesso à proteção individual para trabalho, tá? E, obviamente, claro que a nossa preocupação é gigantesca, né? Primeiro, eu queria deixar claro com questão dessa essa proposição do comitê, eu sou favorável, acho que quanto mais gente participar da sociedade civil, da Câmara de Vereadores, dos representantes do comércio, da Brigada Militar, da Polícia, enfim, quanto mais gente participar, melhor. Quanto mais gente participa, melhor são tomadas as decisões. Só deixar claro que o decreto publicado pelo prefeito no dia de hoje é ipsis literis o decreto do governador do estado. Ipsis literis, exatamente igual. Exatamente igual para não restar mais... tu pode ser mais rígido, tu pode ser menos rígido. Né? A gente entrou no momento da pandemia muito grave. Eu entendo e compartilho da angústia dos comerciantes que têm dificuldade financeira. Mas como eu já disse publicamente no meu página do Face e falo aqui também, se a população respeitasse que só saísse de casa extremamente necessário para comprar coisas extremamente necessárias, não teria razão de abrir as lojas que vendem coisas consideradas, por decreto do governo do estado, não essenciais. Mas as pessoas não respeitam. As pessoas não respeitam. E a gente sabe que a contaminação ocorre na rua. Isso está provado, né? A gente tem estudo já realizado e a China que provou que isolamento social é a melhor arma para fazer o platô e reduzir a velocidade de contaminação. Isso eu posso dizer com propriedade para vocês. Sou médico internista, atendo diariamente pacientes com Covid, participo de pesquisa na área da Covid e oncologia. Nós, agora chegou o momento do Rio Grande do Sul. Se foi um erro no passado, quando se fechou lá em março, abril, não sei dizer. Mas agora é o momento das pessoas respeitarem como respeitaram lá atrás. Para a gente poder evitar o colapso. Só para finalizar, presidente, para a gente poder evitar o colapso do nosso sistema de saúde. E a barra, ela depende do sistema de saúde de Porto Alegre, no que tange especialmente em leitos de unidade de terapia intensiva. Muito obrigado. Volto nas explicações pessoais, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Eduardo. Agora, com a palavra, o vereador Felipe.
Pronto. Então, quero iniciar minha fala aqui, deixando uma mensagem de pesar, né? O Lucas ia falar anteriormente, né? Depois ele vai continuar. Perdemos um amigo, né, hoje, o Leonardo Prado, mais conhecido como Foca, né, um amigo e conhecido por todos aí em Barra do Ribeiro e outros municípios aí. Uma tragédia, né, que a gente fica bastante sensibilizado e deixo meus sentimentos a todos os seus amigos e familiares. Momento bem delicado. E quero entrar aqui também na fala da vereadora Dione, que tocou no ponto de uma comunidade que a gente vem pedindo há tempos, né? Que é a comunidade da Extremosa. É uma comunidade que a gente vem pedindo há tempos, pedido por alguns vereadores aqui, né? Claudir, Lucas, José, entre outros aí. A parte de iluminação, esgoto, né? Aterro, porque é uma comunidade que sofre, né? Que por não ter essas, por não ter o, não chegar até eles essas coisas assim, né? E aí eles precisam e nos pedem também, a gente vem e pede essas solicitações. E com o momento dessas chuvas, dá bastante alagamentos e é um momento que preocupa também a todos nós, né? Quem mora no leito, perto do rio, perto dos arroios, é bastante preocupante, porque na minha rua aqui, no final da minha rua aqui, tem o arroio já está cheio. Então, tem que ser tido um alerta a todos nós, né? Vereadores e todos os órgãos responsáveis. E se preocupar bastante, porque as chuvas têm sido constantes e a gente vai pegar um período bastante chuvoso. Já começamos o inverno com bastante chuva. Então, é bastante preocupante. E saliento também a importância da comunidade da Extremosa, a importância de atender os nossos pedidos também quando a gente é feito por lá. Quero aqui também colocar sobre o decreto, eu fico sobre o decreto de hoje, que fico sensibilizado que já e contente que alguns segmentos e alguns trabalhadores possam dar início novamente aos seus trabalhos, né? É bastante importante, né? A gente entende que é um momento de cuidados, bastante cuidados, se resguardar, né? E para ter o enfrentamento do Covid, a gente precisa ter os cuidados necessários, todos os cuidados necessários, né? O uso do álcool gel, da máscara, né? O distanciamento. Mas é importante também, e essencial, que as pessoas também possam viver, trabalhar, né, para se sustentarem. Então, hoje mudou algumas coisas no decreto, mas eu também fico sensibilizado com os comerciantes que ainda estão necessitando do seu trabalho, né? Entendo, mas fico sensibilizado pelos comerciantes. Da minha parte, era isso, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador José.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu acredito que, devido a essas chuvas, estive falando com o pessoal da CE, até eles me alertaram para esse novo ciclone que nessa madrugada, eu não sei se já está acontecendo esse ciclone aqui, que vai pegar o sul, não vai ser tão intenso quanto o anterior. Mas, segundo o pessoal lá da meteorologia, assim como a colega vereadora falou, 100 milímetros, sim, ele falou que ia chover. O equivalente para 2 meses. Não sei se vai ser dividido em dias, também não sei. Mas, segundo ele me falou, é como equivalente a 2 meses de chuva. Foi o que me falaram. Sou leigo, não posso, mas me passaram isso. E isso não é de hoje, que essa preocupação com nossos arroios, capivara e ribeiro, quem mora mais próximo, assim como eu moro, uns 100 metros do arroio, é sempre preocupante, para não dizer muito preocupante. E muitos locais, muitos lixos, às vezes, acaba ocasionando na passagem da água. E isso também é preocupante. E esses locais, tipo Extremosa, Pavão, não é a primeira vez que alaga para o lado da 14 também. E eu tenho uma preocupação aqui, que eu não sei, eu não tenho certeza, mas queria, me preocupa, é referente àqueles amaricás que foram tirados, que foram empurrados. Eu não sei qual é a distância que eles ficaram do arroio. E eu torço, espero, que não seja nem empecilho para a água passar ali também. E tomara que essa água, essa chuva desses milímetros, não encha muito, né? Porque muitas pessoas vão ser lesadas com isso. É uma preocupação minha, tá? É grande, porque já perdi anteriormente móveis, às vezes, que a água entra dentro de casa. Vamos torcer que para isso não venha acontecer. Tá? A gente sabe que a natureza ela não tem como lutar contra ela, mas se a gente poder evitar, né, não ficar acumulando muitas coisas próximo ao arroio, seria muito importante. Queria deixar registrado isso, essa minha preocupação, assim como vocês também, colegas, têm essa preocupação, porque são pessoas ali que vão ser prejudicadas com isso. É, no quesito extremose, também, não é de hoje que eu, Claudir, Felipe agora, a gente visita aquela comunidade ali. Já ouvi também a vereadora Johnny naquela região lá. E a gente sabe o que a gente está falando. Realmente, a extremose está esquecida. Tá? Outra coisa. Fiz duas proposições a respeito do cortado, que ali também é complicado. Tá? E eu tenho que dizer o negativo e o positivo da questão. Essa semana pediram para as máquinas passarem ali e limpar os valos. Tá? E eu tenho que deixar registrado também aqui. Tá? Foram limpos os valos. Tem mais coisas para ser limpo, mais valos para ser limpo. Vai ter proposições também. E assim, a gente sabe das dificuldades de máquinas, tudo isso que a gente sabe. Mas eu queria pedir uma atenção pessoal, uma atenção em especial para a extremose. Tá? E acho que era isso. Tá? Deixar registrado isso aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lucas.
Está me ouvindo, presidente? Me ouvindo? Me ouvindo? Beleza. Bom, então, para prosseguir a minha fala agora neste grande expediente, eu queria aproveitar aqui e dizer que hoje sim o dia amanheceu mais triste, né, com a perda, com essa notícia triste da nossa perda precoce e trágica do nosso amigo Leonardo Prado, como bem o Felipe disse, conhecido por Foca. Um cara sensacional, gente boa, parceiro, assim, de um coração imenso, né, que vai fazer muita falta para nós. Um grande filho ele era. E hoje a gente deixa aqui essa homenagem a ele e mandemos nossa força a toda a família da 14 e toda a família Prado, que hoje está enlutada com a perda do nosso amigo Léo. Bom, meu compadre, né, eu fui padrinho de casamento dele, parceiro desde o tempo da Tecnoplanta. Bom, para seguir aqui no grande expediente, a gente encaminhou durante a semana, temos um ofício, encaminhamos direto ao protocolo, uma minuta de projeto de lei que também vimos em outros municípios, na questão de auxílio aos comerciantes, que o município estudasse uma possibilidade ali, né, conforme entendesse que seria possível, a ajuda e apoio a alguns comerciantes que são considerados não essenciais pelos decretos, que estão, muitas vezes, foram impedidos de trabalhar durante toda essa pandemia. Então, encaminhamos lá para o nosso executivo municipal para que estude essa possibilidade. A gente até viu o município de Teutônia já fez esse projeto e estamos à disposição aí para tentar ajudar com ideias, não com críticas, não batendo, não brigando, não julgando, mas sim tentar fazer essa construção de melhoria e de ajuda a quem está precisando nesse momento, em meio à pandemia, sempre com ideias e com trabalho. Também, como os colegas já comunicaram sobre as dificuldades de alguns bairros, a gente percebe, né, que às vezes é alguns dias, algumas horas de chuva para escancarar diversos problemas de infraestrutura crônicos, né, que não é só dessa gestão, que são crônicos, de problemas de infraestrutura de nosso município e que já foram, ao longo desses 3 anos e 6 meses, matérias de diversas proposições, tanto minha quanto dos demais colegas. Então, é em dias que nem hoje que a gente vê as grandes dificuldades que cada bairro, e especialmente às vezes os mais vulneráveis, vem enfrentando em meio a essas chuvas. Né? Eu já estou recebendo diversas mensagens de vários amigos dizendo da preocupação deles da chuva das últimas horas. Né? Tem gente que já está voltando água pelo ralo, devido a algum cano entupido, está voltando pelo banheiro. E, principalmente, a nossa preocupação nas regiões ribeirinhas, né? Que, infelizmente, ainda não foi realizado como muitas vezes questionados e perguntados por esta Câmara, até pelo vereador Eduardo, me lembro, assinei já junto com ele, proposições em relação à questão da dragagem do Arroio Ribeiro. E é nessas épocas que a gente vê a importância e quanta falta fez alguns trabalhos para tentar resolver estes problemas. Mas, como disse, seguimos juntos apoiando e sempre com ideias, não com crítica, não com a briga, porque eu acho que as ideias vêm sempre para somar. Estamos à disposição da nossa comunidade e considero aqui a nossa solidariedade a todos que estão sendo afetados, principalmente os comerciantes, que tanto pelo decreto estadual quanto pelo municipal não estão podendo trabalhar. E a gente pode perceber que aqui em Barra do Ribeiro, claro que a gente não tem acesso a todas, né, os boatos que a gente escuta, às vezes, os comentários da comunidade, até então a gente não tem nenhum relato de que alguma dessas contaminações do vírus tenha ocorrido dentro de um mercado, dentro de uma empresa ou dentro de algum comércio. Mas é sempre, às vezes, como o vereador Eduardo disse, que está ali fazendo, negativando a minha fala, mas é do não cumprimento, às vezes, de alguns protocolos de saúde que tanto ele cobra da gente e que tanto a gente escuta as lideranças, os vereadores e todos os órgãos responsáveis cobrando. Era só essa a minha fala e volto nas explicações pessoais. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Estão me escutando? Tá. Coloco os projetos de lei 019 e 020 em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? 020 não? Está aqui? Ok, então é que está na minha folha o 019 e o 020. Então eu retiro, coloco o projeto de lei 019 em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Coloco as proposições 030, 031, 032 e 033 em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Em votação, aprovada por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? O vereador Claudir.
Então, boa noite, mais uma vez.
Liberou, tio.
Então, boa noite mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, todos que estão nos assistindo pela página da Câmara. Eu também quero usar essa explicação final para falar a respeito dessas enchentes, que tem muita gente que estão nos agredindo, os vereadores, que os vereadores não estão trabalhando, não estão fazendo nada a respeito disso. Eu hoje andei pela cidade da Barra, né, no centro, está tudo também alagado, não só a Extremosa. Mas eu, como fui morador da Extremosa por 12 anos, eu sei da situação bem como é que funciona aquela área. Eu vou discordar um pouquinho da colega Dione a respeito de aterro. Aquela comunidade, aquela rua onde eu morei por 12 anos lá, as casas são abaixo da rua. Se aterrar agora, no momento, vai alagar os terrenos. Então, o que seria feito, que poderia ser feito? Eu não sei se a colega ou os colegas estão lembrados, que em 2019 eu fiz uma proposição pedindo para trocas dos canos. Aqueles canos que estão para escoar a água da chuva são muito finos e estão mais da metade cheios de terra. Então, se aterrar sem trocar os canos, o problema vai ser maior. Isso eu tenho certeza disso. Que eu morei, fui um dos primeiros moradores lá, morar na Extremosa. Então, não sei se os colegas estão lembrados, em 2019 eu fiz uma proposição pedindo a troca dos canos antes do aterro, que se aterrar aquilo ali sem trocar os canos, o problema vai ser dobrado. Era só isso aí que eu queria, né, passar essa informação para os colegas. Não estou discordando da vereadora, né, da sua ideia, mas o problema é esse. E aí os moradores ficam, né, batendo nós vereadores, alguns pré-candidatos que nem sequer conhecem a situação da rua, entendeu? Moradores que vêm de cidade vizinha e aí vêm subir em cima das costas dos vereadores que estão ativos para se promover politicamente. Então, eu acho isso aí um trabalho sujo, né? Como as pessoas que sabem o meu trabalho que eu faço, trabalho muito social, sabem do que eu estou falando. Então, eu acho muito importante a gente trabalhar no caminho certo, não subir em cima das pessoas para se promover politicamente. Então, era isso, né? O meu desabafo também e a minha opinião a respeito da Extremosa. Muito obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que faz uso da palavra? Vereadora Adione. Vereadora Adione está com a palavra agora. Deixa eu ter...
Deu. Senhor presidente, colegas vereadores, falando com os nobres colegas do que eu mostrei aqui, do que foi gravado e filmado para todos vocês verem, eu quero dizer ao vereador Felipe, que é o vereador Lucas e ao vereador José, que eles estão, no vereador Lucas não, o vereador Felipe, estão com o vice-prefeito nosso hoje na prefeitura. Por que não cobram dele? A vida inteira defenderam ele. Por que não cobram dele? Por que não? Eu não entendo qual o motivo de não cobrarem do seu vice-prefeito. A vida inteira defenderam o governo, votaram no governo e hoje eles estão contra. Isso que me dá assim, ó, às vezes, entre parênteses, nojo da política, sabe? Porque 3 anos passam batendo em cima. Aí chega a época da eleição, que se separam, que brigam, isso que dá se juntarem todos os partidos e concorrerem a uma eleição. E também eu quero dizer ao vereador Felipe que, quanto à pandemia, o teu vice-prefeito fez aglomeração na casa dele. Aglomeração que até a polícia deu lá. Sabia disso? Em plena pandemia. E aí nós estamos pensando no quê? No quê? De organizar o quê? Organizar o nosso comércio local, que está passando por uma baita necessidade? Pediram dinheiro para... Isso aí, sinceramente, louvável. Louvável, vereador Lucas. Vereador Felipe, não sei qual foi o outro que assinou. Agora, louvável. Agora, pedir dinheiro para o executivo que não tem um pito para dar água para ninguém? Gente, tem que fazer alguma coisa? Alguma coisa que o comércio, que o nosso comércio local se reúna e que faça uma reunião, porque são pessoas conscientes e prontas para atender a comunidade, como tem muitos que estão atendendo por aí afora. Quer dizer, não vamos tapar o sol com a peneira. Quando eu vejo um vice-prefeito na minha cidade, o vice da minha cidade, fazendo aglomeração em sua residência, o que que eu quero? O que que eu quero? O comércio local do seu Joãozinho aí da esquina, ele está passando necessidade. O comércio local da dona Maria lá da outra esquina está passando necessidade. E vocês acham que essa demagogia de vocês de fazerem uma minuta de um projeto, largar na prefeitura, o prefeito vai dar dinheiro para o comércio local, gente? Ah, por favor, né, Lucas? Vem fazer demagogia aqui em cima da gente, né, Felipe? Demagogia em cima da Câmara de Vereadores e demagogia com a comunidade. Vão tratar de pedir para que ele faça uma argumentação do qual ele está fechando o nosso comércio local. Está fechando por quê o nosso comércio local? Nosso comércio local, gente, eles são organizados. Por que que só empresas de grande porte no nosso município estão abertas as portas, que trabalham a menos de 1 metro um do outro? Bato e torno a bater. Por quê? Por que que o nosso comércio local está todo fechado? Por causa do governador? Não. Não. Porque o decreto passado, o governador decretou até que as academias, vereador Eduardo, estivessem fechadas, até mesmo que o Salão da Beleza estivesse fechado, e o prefeito Jair abriu. De maneira ordenada, dá para abrir sim. Não deixe que um só ou dois ganhe. Ou que as pessoas vão comprar fora daqui. Quer dizer, eu penso assim, ó, nós temos que nos organizar para passar por essa crise. Senão todo mundo vai fechar as portas. Todo mundo paga aluguel, gente. Agora, fazer uma minuta de um projeto de lei e entregar na prefeitura pedido verba para o comércio local? Me diz da onde, Lucas? Me diz da onde, Felipe? Da onde vai sair esse dinheiro? Me diz para mim. Que se nem os R$600 do governo federal está vindo para as pessoas, a nossa prefeitura, que não tem um pinto para dar água, repito de novo, vai tirar da onde esse dinheiro, gente? Tirar da onde? Ah, pessoal, não vamos ser demagogo num momento crítico da nossa cidade. Não vamos ser demagogo e vestir a camiseta da política, da politicagem que está acontecendo. Por 3 anos ficaram aí defendendo o atual prefeito. E hoje são contra. Então, gente, vamos pensar, botar o dedo na moleira e saber o que está acontecendo. Agora, aglomerações na casa do teu vice-prefeito, ô Felipe, tu concorda com isso? Eu quero que tu venha e fale para mim sobre isso. O que está acontecendo? Por que isso? Por que isso? Ah, a vereadora Dione, ela é maluca. Não. A vida inteira, vocês sentaram nessa cadeira e vocês defenderam o Jair. E agora, que vai sair uma eleição, em outubro, final do ano, sei lá, eu como, que vocês vão, não estão mais juntos, já brigaram, aí vocês vêm querer tapar o sol com a peneira. Ah, não façam analogia comigo. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Eu pediria... O vereador José falou que teve contato com alguém da CE, não sei se o vereador vai fazer uso da palavra agora, mas se o vereador for fazer uso da palavra e pudesse nos falar alguma coisa, o que a CE passou para o senhor referente à situação do nosso município, se vai fazer uso e puder falar sobre isso. Se não vai falar, mas algum vereador, o vereador José vai falar? Ok?
Eu posso falar sim. Okay. A informação, o senhor presidente se refere sobre o nosso município? Qual parte do nosso município? Como assim? Não entendi.
Não, que no início da sua fala, o senhor falou que o senhor tinha falado com alguém da CE.
Tá. Sim.
Aí não, mas... era só para o senhor saber se tinha alguma informação referente àquela reunião que a gente teve na Câmara aquela vez. O senhor lembra que eles falaram da situação da rede... Quando faltava luz na Barra, não queria dizer que o problema seria somente na Barra, que a nossa parte da, uma parte da nossa cidade, a luz vem de Camaquã, outra parte vem de Guaíba. E aí eu entendi que o senhor tinha falado com a gerente ali de Guaíba. Foi isso?
Sim, sim. É que, na verdade, a reunião que a gerente estava na Câmara, que ela veio aqui, eu não estava nessa reunião. Eu não sei o que vocês falaram, na verdade, tá? Eu estou falando do que eu falei com o Nilson, o atual gerente da CE, hoje. A gente estava trocando uma ideia, até coloquei... A vereadora Júnior quer falar? Ela está com a mão levantada lá.
Não, é que na verdade nós estamos nas explicações pessoais, né? Agora o senhor está com a palavra. Eu que pedi para se o senhor tivesse alguma informação, para o senhor falar, se caso tivesse. Se não tiver, também não tem problema.
É isso aí.
A palavra é sua.
Tá, então não tenho muito o que falar, não. Tá? Então, não, assim, tá, ó. Okay. Tá, é isso aí.
Tá, ok. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Felipe.
Boa noite a todos novamente. Já que a vereadora Dione citou meu nome aqui, eu vou falar então. Vereadora, sobre o fato de aglomeração do vice-prefeito, eu não tenho conhecimento, tá? E já que a vereadora fala tanto, tem aí os fiscais, tem um número para ser feito e fiscalizar, entendeu? Eu não tive conhecimento do fato, entendeu? E que a vereadora, se quer informações, que possa conversar com o vice-prefeito também, certo? E sobre o projeto, vereadora, a gente está criando alternativas, se vai ser, se é viável ao executivo dar seguimento ou não, a gente está criando alternativas, é o nosso papel, a gente está criando alternativas, a gente está buscando auxiliar, a gente está buscando, através de ações, a gente está buscando auxiliar todos os segmentos nesse momento que a gente se encontra de pandemia,
não é questão de política. A gente é vereador do município, a gente tem que movimentar, a gente tem que criar alternativas, tem que criar ações. E as pessoas chegam até nós, assim como chego a você e a senhora vai para o Face e coloca as suas opiniões, entendeu? E eu respeito, mas a questão é a gente estar trabalhando e criando alternativas para o Executivo. Teutônia já tem esse projeto em andamento. Se o Executivo tem dinheiro ou não tem, ok, mas a gente criou uma alternativa. Teutônia está em fase de cadastramento dos comerciantes, dos pequenos empreendedores, para auxiliar, entendeu? Isso aí cabe de análise executiva que a gente entregou, protocolamos e entregamos lá. E sobre a questão da vereadora falar, defender ou não o governo, eu sempre fui, sendo certo ou não sendo certo, independente de partido, o pensamento é na Barra do Ribeiro, vereadora. Eu estou faz um ano que eu estou como vereador, entendeu? E sempre trabalhei independente de partido, pensando na Barra do Ribeiro. Se é viável, sim, se não, não, entendeu? Não, não é questão de partido, como a vereadora falou. E eu queria deixar aqui, parabenizar, então, a todos os órgãos, funcionários e pessoas que estão à frente do Covid dentro do nosso município, trabalhando, Secretaria de Saúde, até a Secretaria de Obras, funcionários na rua, trabalhando, e todos os outros órgãos, né, que aí estão trabalhando, estão à frente, lutando, né, como todos, para a gente amenizar os riscos e enfrentar esse vírus que está entre nós. Então, me deixo aqui os parabéns e também desejo uma ótima recuperação e uma melhora a todos aqueles que estão, né, enfrentando o Covid-19. E uma boa noite a todos que hoje ficaram nos assistindo, né, pela página da Câmara, e aos nossos colegas vereadores. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Serineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, apenas para registrar aqui a dificuldade que hoje o governo do Estado está atravessando com toda essa pandemia, e não é diferente dos governos municipais. Quando a gente vê um governador ter que fazer um decreto fechando, ele não está fazendo isso para destruir com o comércio. Eu trabalhei no comércio muitos anos e a gente sabe da dificuldade que é para manter as contas em dia, precisa do cliente, precisa ter as portas abertas. Mas eu comungo da mesma ideia do Dr. Eduardo Bischoff, que está lá como médico, vendo essa situação, e eu percebo que quando o governo do Estado decreta o fechamento de algumas atividades, ele está tentando com isso minimizar o problema que pode se tornar cada vez maior na rede hospitalar. O município de Barra do Ribeiro não pode, de forma alguma, fazer um decreto que seja mais brando do que o decreto do governo do Estado. Pode sim lançar um decreto com maior intensidade, com maior rigor. Não é isso que está sendo feito. Alguns municípios têm aberto essa possibilidade, mas estão fazendo a coisa contra a lei. Se o decreto estadual prega alguma coisa, o município tem que dar seguimento ao decreto estadual. Porque se cada um fizer da sua cabeça, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É triste de ver as pessoas não poderem vender os seus produtos, não poder pagar o aluguel, ter uma dificuldade para pagar os seus funcionários. Todos estão atravessando essa crise. Não são só os comerciantes. Tem os músicos. Digo mais, tem os contadores, os advogados. E o próprio governo do Estado, essa semana, saiu a notícia que estavam pagando a parcela de maio dos salários dos servidores. Imaginem vocês, com essa crise que está por aí, a queda da arrecadação, o resultado disso tudo para os próximos meses. Então, eu acho que nós temos que ter calma nessa hora. Calma. Não jogar a culpa nesse ou naquele. Todos nós estamos no mesmo barco.
É lamentável quando a gente leva essa questão para um lado político partidário. Por azar, esse ano coincidiu pandemia com eleição. E isso não é bom. Isso não é bom. Eu quero dizer para vocês aqui que me preocupa muito essa questão quando essas acusações são declaradas. Fulano fechou isso, fulano fechou aquilo. Não. Tem que ter uma harmonia. Tem que ter um consenso. O que está em jogo hoje é a vida das pessoas. É difícil. É difícil. Está sendo difícil para todo mundo. Portanto, o que eu quero é que as pessoas tenham paciência. E acredite, um dia, graças à ciência, nós sairemos dessa pandemia. E eu sempre vou aqui me basear naquilo que o Dr. Eduardo Bischoff nos traz, pelo seu conhecimento técnico, pela sua vivência do dia a dia junto aos hospitais. Eu não posso trabalhar com achismos, eu tenho que trabalhar com a realidade científica. E hoje a realidade nos mostra isso. Enquanto não tivermos uma vacina, nós não vamos resolver o problema. Vamos ter que enfrentar essa crise. E quero deixar aqui meus parabéns também para alguns comerciantes da cidade que conseguiram se reinventar com as teleentregas. Isso se adquire nos momentos de crise. E nós estamos vivendo os momentos de crise. Eu sei que muitos não estão satisfeitos. Muitos não estão conseguindo, sequer por ser MEI, conseguir lá os R$600. Alguns não estão conseguindo os empréstimos para pagar os funcionários. Isso é uma questão de cadastro bancário. Eles não liberam dinheiro também para as empresas se não tiver tudo em dia. Então, de tudo isso, nós temos que tirar uma lição. Vamos dividir, saber dividir a pandemia do ano eleitoral. Era isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não, vereador Lucas. O Eduardo tinha feito sinal primeiro, eu não vi. Não, vereador Eduardo, então, por favor.
Não sei se foi primeiro, mas não tem problema, posso falar antes, não tem problema. Botou a ordem para as outras explicações pessoais, continuou, fala quem quer primeiro, fica essa lenga-lenga de quem fala primeiro. Para finalizar, números oficiais do Ministério da Saúde hoje, 1.254 óbitos por Covid no Brasil. Né? Há quem diga que estava baixando, mas a gente segue no platô de quase recorde diário de mortes. Mente está contaminado. 1.254 óbitos. Chegamos a 66 mil no país. Nossa cidade, boletim de agora. 29 casos confirmados, 2 hospitalizados, 4 suspeitos, 2 internados, 2 óbitos. Leitos de UTI em Porto Alegre, nossa referência, são 723 leitos operacionais, 609 pacientes hoje ocupando. E esses leitos não é só SUS, é todos os leitos de Porto Alegre. 240 com pacientes com Covid. Se a gente fazer um paralelo para o ano passado, não tinha ninguém com Covid. Né? Quem diz que o Marquesan não criou leito, que o Estado não criou leito, e eu não estou falando do meu partido, estou falando do outro partido. Está sendo injusto. Né? Foi criado leito. Tanto pelo governo federal, quanto pelo Estado, quanto pelo município. Um dos hospitais que eu trabalho, 30% da ocupação, Covid-19. Então, é notável que chegou a nossa vez, né? Chegou o nosso momento. Né? E agora é o momento das pessoas, de fato, fazerem o isolamento social, isolamento domiciliar. Como eu disse, o decreto municipal agora é ipsis literis ao decreto estadual, e isso não é terceirizar culpa. A culpa é de um vírus que nasceu na China no final do ano passado, que é pandêmico, que é mortal para quem desenvolve doença grave,
que não tem tratamento, nenhum tratamento comprovado pela ciência efetivo, só dexametasona para paciente internado com uso de oxigênio que reduz mortalidade e sem vacina. Tá? Perspectivas muito positivas de criação de vacina efetiva, mas não é para agora. Tá? Aí chegou a nossa vez, chegou a vez do Grande Sul e na Barra não é diferente, nossa referência é Porto Alegre. Eu peço sinceramente um apelo pessoal, apelo de quem está atendendo diariamente pessoas com Covid, de que acabou de receber notícia que um colega está com Covid e que acabou de ver um outro colega ter alta hospitalar depois de doença grave. Eu peço sinceramente que isso que o vereador Cirineu falou seja o pensamento de todos. Né? Felizmente isso acontece no momento de um momento eleitoral, a pandemia, mas vamos esquecer a eleição. Muito importante todas as propostas, muito importante a participação de todos, mas também muito importante, como bem falado anteriormente aqui pela vereadora Dione, a ponte fonte de custeio para tudo que a gente indicar, né? É muito importante isso, tá? Sei que todos têm ótimas intenções, todos estão pensando da mesma forma, mas eu conclamo, do fundo do coração, que todos trabalhem exclusivamente nesse momento para a preservação da saúde da nossa população. Tá? Esse tem que ser nosso foco agora e tomara que isso passe rápido. Espero, sinceramente, que o nosso pico tenha chegado, que logo a gente comece a reduzir os casos e sabemos que o que a gente está em vista de casos hoje é reflexo de 15 dias atrás. Nem tínhamos ainda restrição. Então, está apenas começando uma batalha muito pesada e eu peço o apoio dos colegas, da população, para a gente atravessar esse momento e tomara que a gente não perca mais nenhum amigo, querido, como já perdemos a nossa cidade. Tá bom? Um abraço a todos e muito obrigado, presidente. O que vocês precisarem de mim, estou sempre à disposição. Muito obrigado.
Ok. Hoje, só para explicar... Agora, nas explicações pessoais, a gente fez como a gente faz aqui na sessão, tempo, aquele dia, por ordem alfabética e o tempo mais curto, por causa do Zoom, que era só 40 minutos, lembra? E agora a gente tem o tempo determinado, até as 10 horas, então a gente pode ficar mais de 2 horas na sessão. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Vereador Lucas?
Então, para finalizar aqui nas explicações pessoais, presidente, está me ouvindo? Está me ouvindo? Para dar aplicações pessoais, né? A gente deseja força rápida, recursos ainda que estão contaminados no nosso município. Temos esse pedido para que cuide-se de si, cuide-se do seu próximo, vamos utilizar as máscaras, vamos ouvir o que o doutor está dizendo para nos proteger e proteger a quem amamos. Né? Sobre a fala dos demais, né? Em trazer o atual cenário, tudo que está acontecendo, trazer para o campo político partidário, é até um crime contra a vida realizar esse tipo de ação. É um momento onde temos sim que nos unir e para quem acompanha nosso trabalho sempre viu a linha de projetos e proposições que encaminhamos durante esses 4 anos. Aqui não sou a favor e não sou contra ao prefeito. E aqui demagogia é tu levantar, falar, questionar um monte de questões sem, às vezes, apontar um caminho ou uma saída. E hoje, enquanto vereador, desde quando iniciei meu mandato, e agora me coloco à disposição da Prefeitura Municipal para sentarmos e discutirmos quais meios para tentar passarmos por esse problema.
Estável.
Sigo à disposição dos colegas também, sigo à disposição da nossa comunidade e estou à disposição a quem precisar, pode me mandar uma mensagem, pode me chamar, que a gente vai tentar ouvir e trazer para a nossa discussão aqui na Câmara, para que as soluções para esse problema. Obrigado, presidente, obrigado a todos os vereadores e uma boa noite a todos que estão nos assistindo.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não? Nossa, todos ainda escutando? A gente teve um probleminha na internet aqui. Não? Ah, então foi do Luz, então. Tá ok. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Tá, eu vou usar os meus 5 minutos, então. Nem isso. Pode marcar aí, dá. Tá ok. Então, assumindo a presidência, o vereador Atos. Mas o Eduardo Ibn está marcando o tempo aqui, tá? Só um... Por que eu falei para o vereador José a respeito da CE? E, ao mesmo tempo, eu pego uma fala do vereador Claudir referente a algumas pessoas que têm ideia de se candidatarem a vereador e estão indo para a rede social. Nada contra. Eu acho que a pessoa tem todo o direito de pôr o nome a concorrer a vereador, a prefeito, mas a gente tem que ter um bom senso. As coisas não são fáceis. Eu falei daquela reunião que a gente teve com a CE aqui, é uma pena que aquela reunião não foi gravada, não foi passada ao Facebook ao vivo para as pessoas escutarem o que eles falaram. Eu não lembro de todos os vereadores que estavam aqui. Mas não é a nossa função, a função do vereador não é essa, a função do vereador legislar, fiscalizar, entre outras. A função do vereador não é subir em cima do poste e trocar lâmpada e nem nada disso parecido. Tá? O que está acontecendo? Pois é, o que está acontecendo? As pessoas vão para redes sociais, mais o Facebook, e começam a falar mal do vereador. Bom, o responsável é a CE. Nós já cobramos a CE. Agora, aqui pela página da Câmara, para mim, aparece 55 pessoas online que estão nos escutando, nos assistindo. Então, eu acho que posso falar em nome de todos isso, porque todos os vereadores estão fazendo o seu trabalho. Agora, nós não vamos conseguir fazer milagre. Tá? Queimou a lâmpada, a culpa é do vereador. Deu uma enchente, a culpa é do vereador, ou do prefeito, ou do governador, do presidente. Enfim. Só mais uma questão. Se na Barra choveu 100 milímetros, Sertão Santana choveu 100, ou 200, ou 50, Cerro da Cavalhada, Serrinha, Passo da Estância, tudo vem para a Barra. Toda essa água vai vir para a Barra. E isso não é agora, gente. Isso aí vai fazer 20, 50 anos, 100 anos, que é a mesma coisa. Todas as chuvas vêm para a Barra, dessas cidades que eu já citei, desses lugares dentro da Barra que eu já citei. Claro que o arroio precisa de uma limpeza, claro que precisa. Mas acontece aquela coisa que todo, onde tem um ser humano tem um problema. O ser humano larga o lixo, e não só em arroio. Eu moro na estrada da Serrinha, Passo Grande, e tem pessoas, por exemplo, que vêm de outras cidades e que largam lixo na estrada. Se eu for lá, eu posso mandar uma foto para vocês amanhã. Tem sofá, tem geladeira, tem de tudo que vocês possam imaginar. Então, aí não adianta querer culpar o vereador, não adianta querer culpar o prefeito, o governador, o presidente. Não, a culpa é de nós mesmos, nós seres humanos. Deus nos deu um mundo para nós vivermos. E um gancho sobre o Amaricá que falaram. Olha, Deus, quando criou a natureza, ele foi muito sábio. Porque o Amaricá, como é tão falado por todos, o Amaricá é para fazer lenha. Quem é que nunca comeu aí um churrasco meio-dia com uma lenha de Amaricá? Então o Amaricá é para fazer lenha. Se você vê cortando um pé de Amaricá, não é o fim do mundo. Agora, se você vê cortando uma figueira, aí eu concordo. Aí tem que denunciar. Agora, um Amaricá, né, eu que moro para fora, que me criei na lida do campo e na plantação de arroz, isso aí não... Pode ver, não sei se tem algum plantador aqui assistindo. Mas o Amaricá, quem mora no interior sabe disso, o Amaricá quando está florescendo é que o inverno está chegando. Quem não sei, quem mora no interior sabe do que eu estou falando. Então o Amaricá, se você cortar um pé hoje, amanhã nasce 10, diferente da figueira, que leva 50, 100 anos para crescer. Tá? Bom, quanto à CE, só para voltar na da CE. Aquela reunião que teve aqui, que eu já falei que infelizmente não foi passada para todos, eles falaram tudo o que acontecia.
e agora nem tempo vou ter para falar isso aí. Só que eu acho injusto algumas pessoas irem para redes sociais falar mal da gente. Não concordo e também não vou ficar batendo boca em Facebook. A gente tem as nossas redes sociais para isso, mas eu sou contra, me manifesto em último caso. Eu prefiro me manifestar aqui ou em mensagem privada do que ficar batendo boca em Facebook. Eu acho que a gente não é pago para isso. A gente é pago para representar a comunidade, para fiscalizar a prefeitura, para legislar. Enfim, meu tempo está terminando. Obrigado. E mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereadora Dione, a senhora já falou. Já falou. Não? Então vamos encerrar. Falou. Vamos encerrar então. Próxima sessão ordinária, no dia 21 de julho de 2020, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão. Ótima noite a todos.